Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor.
E quando Paulo diz aqui, por isso eu lembro de uma história que Jesus mesmo contou, quando homens religiosos o perguntaram por que ele se assentava com aqueles que eram tidos como os pecadores na época deles. Jesus, então, ele inventa uma história do cotidiano deles. Ele diz que haviam dois irmãos e um pai, e que um desses irmãos, esse mais novo, ele um dia cismou de querer que o pai desse a ele a sua herança. Mas o pai ainda estava vivo, ou seja, como que esse filho gostaria de ter a herança do pai sendo o pai vivo? Ou seja, ele disse assim, morre pai, porque eu quero é o seu dinheiro. E o pai, muito misericordioso, ele falou assim, tá bom. E ele então reparte os seus bens e dá 50% a esse filho mais novo que quer viver a vida do seu jeito. E a Bíblia diz então que ele parte, ele vive segundo os seus prazeres, aquilo que ele acha que é certo, ele vive de todo jeito, ele curte a vida, mas ele não foi sábio e nem prudente de viver de uma forma que aquilo durasse mais tempo. E ele então se vê no lamaçal. Literalmente, como Jesus usa a figura dos porcos, que para todo judeu é um bicho imundo, que eles não podem ter contato, quanto menos comer. Imagina um judeu em Minas Gerais, né? Coitado dele, um torresminho, né? Tudo mais, um lombinho. Oh, gente, tem lugar melhor que isso, não. Então, ele se vê jogado aos porcos, comendo a comida dos porcos. E ele pensa assim, olha, se meu pai foi tão misericordioso e tudo aquilo que eu aprendi do meu pai, será que talvez ele vai me receber na sua casa como um dos seus servos? E a Bíblia conta que ao voltar, o pai o vê de longe e sai da sua casa e recebe o seu filho num abraço. E muito mais. Ele coloca um anel no seu dedo, vestes reais, ele faz uma festa. E ele chama os seus servos, fala assim: matem o novilho mais gordo. Ele chama todo mundo e fala assim: gente, hoje a picanha é uruguaia, argentina, brasileira, hoje tem tudo, tem lombim, tem filé mignon, tem picanha, hoje tem até gasolina para todo mundo. E ele dá uma festa. E uma coisa que me lembra desse por isso que Paulo inicia essa porção que nós lemos hoje, é para te explicar tudo aquilo que veio antes. Quando o pai, ao ser questionado pelo irmão mais velho, por que que ele estava dando aquele festão de arromba para aquele seu filho, ele diz algo que expressa muito bem o que Paulo nos ensinou sobre nós mesmos, antes de Jesus nos recriar, nos fazer nascer de novo. Ele disse assim: ele estava morto, mas agora ele vive. E é essa a realidade que Paulo chega a essa porção de Efésios, porque até aqui Paulo nos contou qual história? Que Deus nos amou, nos predestinou, nos abençoou, que nós somos eleitos em Deus, redimidos, adotados na família, que nós recebemos o Espírito Santo como herança e penhor. Ele nos disse que nós, que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, recebemos vida com Cristo e agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Por quê? No imaginário local da vida da igreja aos Efésios, um povo que tinha um passado e uma cultura da cidade de muita magia, de muito misticismo, de muitos deuses, de muita experiência transcendental, aquela coisa que eles perdiam, até mesmo a sua própria noção de onde eles estavam, um transe. Paulo diz: olha, por causa disso que Jesus fez, eu, o prisioneiro, porque Paulo ali, ele estava preso por causa de Jesus, porque ele estava pregando essa mensagem aos gentios, nós que não somos judeus por raça, ele diz: peço que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Por quê, irmãos? Porque Paulo nos lembra que a fé cristã, ela não pode ser uma ideologia, ou o evangelho não pode ser um bom conselho para você. Sabe por quê? Porque se você transforma a obra de Jesus na cruz e a ressurreição em um bom conselho de como você pode ser moralmente correto, ser um homem bom, você está dizendo que você não precisa de um Salvador e que você só precisa de um Deus que arrume algum espaço da sua vida e não o faça nascer de novo. Quando Paulo diz: peço que vivam, Paulo está dizendo: olha, agora, vocês receberam a vida do Deus triuno, vocês receberam o poder de Deus, tendo agora o próprio Deus em vocês, morando em vocês, fazendo jornada em vocês, por isso que agora vocês podem viver. Porque Deus abriu os olhos de vocês, Deus tirou vocês do lamaçal, do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência, de uma reação da vida aos prazeres, e Ele colocou vocês numa capacidade de viver como vocês foram criados para viver. E por isso Ele fala assim: eu peço, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Essa palavra vocação, ela sempre nos lembra de trabalho, não é verdade? Essa semana, eu tive um almoço muito especial com um grande amigo meu, que trouxe essa pauta na nossa conversa. Todo pastor, mesmo que seja um almoço com seus amigos, ele acaba pastoreando, não é verdade? E ele disse assim que ele estava frustrado com a vida, porque ele, um homem de alto cargo, em uma grande empresa, um excelente salário, ele acordava todo dia com a sensação de que ele trabalhava para gerar lucro aos acionistas. E que ele vivia o dia inteiro assim, resolvia as coisas, ia para casa, esposa e filhos dormia, ele acordava novamente para gerar lucro aos acionistas. E eu tive o prazer de discordar dele. E disse: olha, se você está em Cristo, a sua vocação no meio dessa sensação, que pode até ser verdade numa perspectiva, ela ganha contornos relacionais pela maneira como você se porta e trata as pessoas, não como talvez você se sente tratado. Porque se você se sente ou já se sentiu sem identidade, sem propósito na vida, a fé em Jesus restaura todas essas coisas ao nos dizer que nós temos uma vocação. A primeira coisa que Paulo diz que é nossa vocação, que foi feita por Deus, está no verso 4 do capítulo 1, que ele diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de tudo ser criado, para nós sermos santos e irrepreensíveis. Dá uma cara de perfeição, mas não é isso muito bem que quer dizer. Ele quer dizer sermos separados numa jornada que ele mesmo lida conosco de uma forma íntima. Logo, nós seremos de fato e fomos criados para espelhar quem Deus é. O grande, talvez o nosso grande problema é que nós insistimos em não querer ser reflexo de Deus, mas que os outros sejam reflexo das nossas conquistas e da nossa grandeza meritória, das nossas vocações bem-sucedidas. E Paulo agora está revertendo essa ideia pela maravilha da obra de Jesus por nós e dizendo: olha, que vocês vivam como aquilo que Deus chamou vocês para viver. E ele conta mais no capítulo 2, no verso 10, dizendo que Deus, que em Deus, em Cristo, nós somos poesia para praticarmos boas obras, que Deus antemão preparou para nós. Ou seja, se você se sente na vida um Zé Ninguém, alguém que não faz nada, Deus está dizendo: olha, eu tenho muita coisa para a gente fazer junto. Mas Deus, ele está muito mais preocupado com as formas do que com os o que você faz. Porque para Deus, todo médico, mãe, empresário, babá, dono de casa, pastor, é tudo a mesma coisa. Depende da forma como que eles se portam na sociedade. E Paulo então vai dizer o como que isso deve ser vivido. Ele fala assim: com toda humildade e mansidão. Engraçado que Jesus disse isso, né? Ele se disse: eu sou manso e humilde de coração. O que que ele nos chama então a viver? É uma transformação relacional com os outros e a partir de Deus que nos faz buscar humildade, mansidão e com longanimidade. Humildade não era, nesse tempo dessa carta, um valor na cultura greco-romana. Ser humilde era ser fraco. Mas Jesus vem e mostra que a humildade não é apenas um valor dos seus adeptos, mas que Deus em si mesmo é humilde, porque Jesus é o Verbo encarnado. Paulo mesmo diz em outra carta: tende em vocês o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não julgou o fato de ser Deus, ou seja, não julgou na nossa cara, falou assim: ha, 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 eu sou Deus, quem são vocês? Mas antes ele se humilhou. Ou seja, humildade aqui não é deixar de ser, mas é porque você agora vive em Jesus, você tem uma figura, uma identidade definida, você está cheio de Deus. Você agora não precisa ser fazendo algo com o outro, Você não precisa ser pelos seus méritos, pelas suas conquistas. Você pode usar todas essas coisas para a glória de Deus, que quer dizer que, nessa mesma outra carta, Paulo diz, antes disso, considerai os outros superiores a vocês mesmos. Porque quando eu estou vivo, agora diante de Deus, eu tenho a capacidade de viver e ser pleno em Deus, e não viver para pisar nas pessoas e conquistar as coisas de um jeito que as pessoas não importam. Muitas pessoas usam essa carta como um tratado teológico, e de fato é. Tem muita coisa importante aqui, tem muita profundidade, mas, né, para mim, heresia, que é, ou seja, é um erro fundamental contra a fé cristã, não diz respeito apenas a ideias erradas dos fundamentos sobre quem Deus é, mas heresia é quando eu afirmo muitas vezes que Deus é tal coisa e que nós somos tal coisa, e o meu comportamento, a minha vida, o meu reflexo desse Deus que eu digo crer, faz o contrário desse Deus humilde que se tornou homem por mim e por você. Sabe por quê, irmãos? No Brasil, todo mundo tem o código correto do cristianismo. Todo mundo sabe cantar, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, eu creio. Então, todo mundo crê. Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito. Aí todo mundo, aleluia. Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ó, meu falsete está em dia, hein? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu em Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde irá e virá julgar os vivos e os mortos. Todo mundo sabe cantar isso, todo mundo sabe dizer, eu creio nisso. E tem mais, creio no Espírito Santo, aleluia, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Sabe, eu já vi muita gente falando sobre a Bíblia e sobre Deus, mas quando eu passo 1, 2 dias, 10 dias, você vê que essa pessoa, ela se vê, né, de cima para baixo das outras, ou ela se vê de baixo para cima. Lembrando da frase de Tim Keller, humildade não é pensar nem mais sobre si mesmo e nem menos sobre si mesmo. Humildade é pensar em si mesmo menos. Nós temos que ter a prática não do autoconhecimento, mas do autoesquecimento. Porque a gente pensa demais em nós mesmos. Por isso, isso é ser humilde. E para viver, né? Nós temos agora essa capacidade, porque Deus nos deu, e mansidão, humildade e mansidão. Manso não é um homem frouxo, devagar, só assim, não, velho. Ramon, meu pai, ele é devagar demais. Você fala, ele fica pensando, vamos, Ramon! Assim, que cara manso. Você dá 2 socos na cara dele e fica assim, só, velho. Ele não faz nada. Só Netflix, FIFA, até hoje. Adoro um FIFA 21. Mansidão não é isso. Mansidão é um cavalo selvagem domado. Irmãos, eu me conheço a ponto de saber que tem um cavalo aqui, ou deve ter uns 350 cavalos de potência, que se deixar, eu vou marchando por cima de todo mundo, conquistando, abrindo as minhas ideias, os meus sonhos, e ele pode, sai da frente. Mas o manso é esse que aprendeu a viver, não conquistando impérios pelo impulso, mas controlando o seu ser, trazendo pessoas para suas ideias, para os seus sonhos, compartilhando da sua vida. O manso é aquele que tem equilíbrio. Mas é claro que eu vou ter que falar do galo, né? Porque toda pregação eu tenho que falar do galo, coxinha. Que bom que você veio hoje para representar o lado azul da torcida. Porque, irmãos, tem um exemplo que não pode faltar quando fala de mansidão. Dadá Maravilha, né? Bola pela esquerda, vai, cruzou, subiu, Dadá parou no ar. Isso é mansidão. É a capacidade de você conseguir, no meio de uma tempestade, como se desse pausa na vida. É uma capacidade de uma reação controlada, de uma escolha orada, e não de um impulso que você só deixou valer. Mansidão é não deixar a vida me levar, mas é escolher os momentos que eu quero viver com um cavalo domado. Dadá subia e parava no ar. Ele via os zagueiros celestes. Ele olhava para o gol. Ele escolhia o canto. E como não, né, Bruno? Caixa. Esse era o Dadá. O Dadá era semelhante ao beija-flor. O beija-flor também é uma ótima ilustração de mansidão. Ele para no ar para se alimentar. Ele tem essa habilidade. Michael Jordan também tinha esse hábito de conseguir, por um momento, parecia que ele parava no ar. Nós precisamos dessa habilidade na vida. E Paulo está dizendo que agora, com tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós podemos. Ele fala assim, humildade e mansidão com longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade, aí todo mundo vai saber o que é. É paciência com pessoas difíceis. Você fala assim, eu sei, eu estou lembrado de alguém. Gente, ter paciência com gente, né? Muito gente boa é fácil. Mas quando a vida de Jesus está em nós, nós temos a capacidade, ou precisamos adquiri-la, de ter paciência com pessoas difíceis. E quando a pessoa difícil mora na sua casa, meu pai, deve ser uma escola de maturidade. Fala assim, pastor, eu não preciso mais de fazer nenhum curso de maturidade na igreja. Só conviver com meu marido já é uma escola, pastor. E ele diz aqui, suportando uns aos outros em amor. Porque agora que nós conhecemos, né, o sinônimo de amor, que é sacrifício, entrega, quando não havia em nós valor nenhum, Deus olhou por nós, isso é sinônimo de amor, é graça, é misericórdia. Ele diz assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu já vi muito discurso de unidade na igreja. Mas uma das coisas que eu mais discordei deste discurso era que sempre era uma forma de unidade pela unidade. Ou seja, o que nos une? E Paulo diz que nós já fomos unidos. O que nós temos que fazer com mansidão, longanimidade e humildade, suportando uns aos outros nas diferenças em amor, é porque já existe uma unidade entre nós. Jesus nos colocou todos à mesma mesa. Porque ele diz que o vínculo é aquilo que nos liga. É o vínculo da paz. Que paz? Paz com Deus, que Jesus restaurou em nós. Agora que nós estamos em paz com Deus, nós temos como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós todos fomos colados com um grampo na vida de Deus. E se você tentar arrancar, você talvez arranque parte do papel. E Paulo fala que nós temos que fazer de tudo para preservar. Mas, para isso, Paulo vai agora nos dar algumas coisas, algumas realidades sobre aquilo que Cristo fez. Porque ao lermos os outros versos, nós vamos ver que Deus usou todo o seu poder para nos recriar e que agora, na verdade, nós somos bebês espirituais. Porque se você ler o texto de forma reversa, do final dele de hoje para o início, ele vai falar que nós precisamos de alguns dons para que todos os dons se manifestem e que a gente cresça, para que não sejamos como crianças imaturas. Mas antes, Paulo nos lembra no verso 4 que há somente um corpo, um só espírito, como também há uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. O que que Paulo está resumindo aqui? Ele está lembrando que Deus fez tudo por nós. Sabe o seu mérito? Você fala assim, não. Aquele 1% passou, foi eu que fiz. Não foi. O que Paulo está dizendo, resumindo o que ele já disse, é, olha, Deus fez tudo. Agora, por isso, vivam de forma digna da vocação, da identidade que ele trouxe para vocês de novo. Ele restaurou todas as coisas. Vamos embora, galera, vamos viver. Então, ele deixa assim, é um só Deus, é um só batismo, está todo mundo no mesmo barco, gente. Então, ele vem e diz assim ao verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui, Paulo está trazendo um reforço da ideia do Deus que nos salvou e que fez tudo. Ele cita o Salmo 68, que é um salmo davítico de vitória de Deus, que ganha as guerras em seu nome e distribui os despojos. Despojo é o quê? É quando há alguma guerra, aquilo que eles pegam da outra parte e levam para si, tesouro, bichos, várias coisas, né? Então, aqui a ideia é que Deus é esse guerreiro que desceu, se fez homem. Aqui não está dizendo nada mais do que Deus se fez homem. Aquele que desceu nas regiões inferiores. Por quê? Porque ele se fez homem, se fez servo e serve até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz, um salmo diz, e isso está lá em Hebreus, que Deus se fez por um tempo menor que os anjos. Essa ideia de humilhação. Ou seja, o mesmo que foi encarnado, o mesmo Deus que encarnou para nos salvar, para ter empatia conosco, é o mesmo Deus que agora, Paulo já disse, está assentado à destra do Pai, reinando sobre tudo e todos. Então, é essa ideia que Deus, quando nós, seres humanos, que tínhamos sido criados à imagem de Deus e fomos, e deturpamos essa imagem, querendo viver o mundo do meu jeito, da minha forma, nos meus prazeres, querendo ser dono dos meus impérios, Deus, ele vem até nós, ele luta uma guerra, ele ganha essa guerra, e agora ele distribui a nós que agora vivemos, fomos libertos das prisões, dos impérios, ele nos dá dons para que a gente possa viver essa vocação que irá construir a vida uns para com os outros. E ele então diz que que ele mesmo, verso 11, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ouve bem, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Ou seja, ao falar que Deus deu dons a todos os homens, Paulo vai dizer que ele concedeu a algumas pessoas, e não todas, dons da palavra, dons de ensino, dom de formação. Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para serem os pastores mestres. Para que o todo possa crescer. É por isso que o culto é tão importante na sua vida. Por isso que igreja é tão importante na sua vida. Uma, porque todo mundo aqui tem um dom de Cristo para compartilhar. E segundo, que Deus chamou alguns desse todo, talvez 1%, para serem os líderes de formação, para fazer você crescer, você engatinhar, andar, falar, desenvolver. Por quê? O que Paulo está dizendo é que todos nós, quando fomos recriados em Cristo, somos bebês espirituais. E precisamos de o quê? De chegar à maturidade. Que ele disse até então. Ele nos chama a viver algo que só é possível a pessoas maduras. E ele então agora nos apresenta como que a gente vai chegar até lá. Ao dizer que ele chamou apóstolos e profetas. Ponto. Se você não está todo domingo aqui, deixa eu te explicar. Até então, Paulo usou isso, apóstolos e profetas, outras duas vezes até agora. Dizendo que apóstolos e profetas são o fundamento, né, da igreja, sendo Jesus a pedra angular, ou seja, aquilo que une tudo e todos. Esse fundamento, ele está posto. Porque quando nós vamos ver no capítulo 3, que ele diz que a igreja que recebe todo o nome é a igreja nos céus e na terra, Paulo está se referindo à igreja de Jesus, não somente a nós que estamos vivos, mas a todos os que fazem parte. Por quê? Se você conhece alguém que morreu, mas era um cristão, essa pessoa está viva. Ela está com Cristo, esperando o último dia. Portanto, a ideia que nós temos da morte é diferente da morte para qualquer outra pessoa. Porque um cristão, ele não morre. Ele só espera. Ele só sai da série do Netflix, ele sai do jogo e agora estamos nós lá. Né? Versão quinta da série This Is Us, né? Somos nós aqui. A gente está aqui participando, atuando. Eles já participaram, mas eles estão ainda. Eles fazem parte da família. Por isso, no meu entendimento, o dom dos apóstolos e profetas não existe mais. Porque eles estão como fundamento que foi lançado, do qual faz todo sentido para nós termos a palavra de Deus, a Bíblia. Porque a partir do momento que nós temos os registros dos profetas e dos apóstolos nos sendo preservados, eles estão presentes para nós como fundamento para que o evangelista, o mestre e o pastor construa sobre. Porque se eu não pensar dessa forma, eu estou indo contra a construção da carta que a gente está lendo. Que todas as vezes que Paulo usou apóstolos e profetas, ele usou para o fundamento. Logo, se nós dizemos que a palavra de Deus é o nosso fundamento por causa dos apóstolos que viram Jesus e dos profetas que prenunciaram Jesus, a partir do momento que Deus inspirou as suas cartas, o seu legado desses homens e mulheres, esse dom já está posto. E agora existem evangelistas, pastores e mestres para construir sobre. Irmãos, isso é tão maravilhoso que diz respeito que todo mundo precisa de uma liderança para crescer. Todo mundo precisa desses dons para deixar de ser criança. Porque ele diz, olha, com vistas, ele deu esses dons a algumas pessoas e... parênteses. A coisa mais estranha que eu acho é quando eu conheço gente que é ordenada pastor, mas que não sabe nada de Bíblia. Cara, como que você pode ser pastor? Formar alguém, fazer alguém crescer na fé, tirar a chupeta de alguém e trazer uma picanha certo dia. Como que você consegue ensinar alguém se você não tem o fundamento mais sólido do que os outros bebês? Não faz sentido, irmãos, o pastor ser alguém, gente boa, que visita a sua casa, que faz um monte de coisa, que te aconselha, até porque se ele te aconselha com base em outras coisas, ele está se colocando dentro de uma ciência que ele não possui formação. Pastor não pode ser psicólogo, a não ser que ele tenha estudo para ser. Pastor não pode ser um terapeuta, porque ele não é formado nisso. Pastor é pastor. Ele vai construir a sua vida, a minha vida, a partir do fundamento que é a palavra de Deus. Logo, quando surgem abusos espirituais, é porque nós estamos deixando, como o próprio Deus, como aqui o próprio texto disse, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu tenho 3 filhos, e eu sei muito bem o que é ser um bebê espiritual. E antes que vocês achem que eu estou dizendo que vocês são bebês espirituais, Paulo está dizendo para que não mais sejamos. Paulo está na parada, Paulo se inclui. O apóstolo se inclui como crianças, porque ele está dizendo à igreja como um todo: vocês acabaram de nascer. Mas o problema é que quando nós estamos há anos vivendo com essas pessoas, pastores, evangelistas e mestres, que não nos formaram a partir do fundamento da palavra, a gente continua bebezinho. Eu conheço um monte de gente que tem 20 anos de crente, 30 anos de crente. Meu sogro mesmo, um homem crente, ele virou nos últimos meses da vida dele e disse assim: eu nunca aprendi a Bíblia tanto e fui tão transformado quando eu estive perto de vocês. Sabe por quê? Porque existem dons que nós precisamos zelar por eles. Não para honrar tais pessoas, mas que vocês devem estar atentos para não serem levados de um lado para o outro como qualquer onda. Um bebê, ele tem 3 coisas que fazem muito parte, às vezes, da nossa espiritualidade. Primeiro, todo bebê não sabe discernir entre uma comida saudável e veneno. Ele não sabe. Se eu chegar hoje lá em casa para falar assim: Luísa, de 1 ano e 4 meses, com um treco vermelho cheio de açúcar, mas com veneno por dentro, igual aquele líquidozinho lá do Babalu, lembra? Nossa, era bom aquele negócio, né? Sabe que se você mordia, explodia assim na boca? Bravo. Eu dou assim para ela, mas dentro é veneno. Ela vai, fala assim: será o que é isso, hein, papai? E nada, irmãos, aí, cau! Por quê? É bonito aos olhos. E na primeira mordida é gostoso. Irmãos, nós precisamos parar de cair no conto da Branca de Neve. Tem muito cristão bebê mordendo a maçã da bruxa fantasiada de líder cristão. Aí você fala assim: Pipo, como que eu vou saber? Você tem que crescer para saber. E por isso que é importante que a gente saiba também que existem aqueles que querem nos levar com qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas. Naquela época, haviam muitas pessoas que viajavam para pregar as suas ideologias. Eram pagas por pessoas poderosas para contar histórias e ganhar, arrebatar adeptos. E Paulo está dizendo: gente, Deus deu a vocês, homens e mulheres, dotados desse dom, que é um dom, como todos os outros, mas esse dom é para a formação de vocês, para que vocês cresçam, o corpo cresça e chegue à maturidade. A outra coisa que um bebê, ele tem sérias dificuldades, é de pensar no outro. Eu nunca vi um bebê falar assim: não, pai, não vou chorar agora não, porque eu estou vendo que você está muito cansado, mas eu estou com muita fome, eu vou esperar só um pouquinho. Irmãos, 3 horas da manhã, por quê? Ele só sabe pensar no que ele precisa. Engraçado, será que nós, às vezes, não tratamos a nossa vida com Deus e aos nossos irmãos, às nossas igrejas, como essas pessoas? Perdi meu emprego. Ó vida, ó azar, Deus não olha mais para mim. Isso é sinal de imaturidade cristã. E tem um outro ponto que bebês não conseguem também. É uma atenção longa, nem média. Ou seja, se eu for prender a atenção da minha filha de 1 ano, eu tenho no máximo 2 minutos. Se eu quiser mais, aí, irmão, tem que ser show pirotécnico. Né? É luzinha para cá, é Mickey para lá, é Minnie e tudo mais. O papai vira, né, um palhacinho e lá, lá, lá. E ela adora. Mas e espiritualmente, como que isso fica para quem gosta, né, de somente ser, né, fantasiado com luzes e shows? Você sai totalmente maravilhado com o curso. Nossa, que coisa. Deixa eu te dar uma dica sobre como medir a sua maturidade espiritual. Se você veio hoje aqui, Deus falou algo com você, você sai daqui mexido e amanhã você não faz nada com isso, você é um bebê espiritual. As pessoas que vêm à igreja, vêm aos cultos ou vão aos cultos, saem cheios de sensações, percepções, mas não fazem nada com isso. Porque elas vivem como bebês. Elas são estimuladas e não formadas. Por isso Paulo falou: olha, essas pessoas, elas têm esse propósito. Se elas não cumprem esse propósito, corra dessas pessoas. Porque elas provavelmente estão usando da artimanha. Irmãos, eu tenho curso de retórica, eu já prego tem quase 20 anos, eu sei falar coisas aqui que eu sei que vão provocar vocês, que vão até ofender vocês, ou que vão estimular vocês. Eu fui preparado para isso. Eu estudei para estar aqui. Mas acima de tudo, eu fui reconhecido com o dom pastoral. Mas se eu não estou no fundamento, eu vou construir Jesuses imaginários nas cabeças de vocês, que vocês vão achar que estão servindo um Deus que na verdade é um Deus falso. Vocês entendem isso? logo então, ele fala, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé, como ele disse, olha, vocês têm que lutar para preservar a unidade da fé. Como que a gente vai preservar a unidade da fé? Crescendo maturamente, sabe? Crescendo espiritualmente. Por isso a importância da igreja, gente. Por isso a importância de estarmos juntos. E ele vai aqui nos dar, então, como que a gente não é levado pelos ventos de doutrina e como que a gente cresce espiritualmente para ser como? Mansos, humildes e longânimos. Se você não se coloca dentro dessa coletividade chamada igreja local, cara, dificilmente você vai sair das fraldas evangélicas. Dificilmente. Sabe por quê? Porque o crescimento com Jesus depende do outro. Depende do dom do outro. Depende da participação do outro. Depende da visão de uma comunidade maior. Depende de uma ideia que nós precisamos parar de ter, que o pastor é meu personal. Cara, se eu for saber o nome de todo mundo aqui, esquece. Mas eu sou intencional na formação espiritual, no aconselhamento, na formação de novos líderes para a saúde do todo. Mas eu preciso do seu dom, 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 para que assim, com o serviço de todos, a gente chegue na unidade. Não é o pastor que vai trazer a unidade. É o pastor que vai nos dar capacidade para crescermos e então manifestarmos o nosso serviço a todos e todos então crescem juntos. Então, aquela musiquinha da escola dominical, ela ainda está valendo para nós. Lembra? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Então, aí, né? Então, gente, eu sou péssimo para dançar, graças a Deus. Então, vamos lá. Mas é isso, né? E ele diz aqui, como que a gente vai chegar a essa maturidade? No verso 15, ele diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Ele está dizendo que existe uma coisa, uma ferramenta, uma forma que faz com que o corpo comece a crescer ajustado, que se chama verdade em amor. O que é verdade em amor? Deixa eu antes te explicar então o que é amor sem verdade e verdade sem amor. A verdade sem amor é aquela verdade religiosa que desce rasgando você, estragando. É aquela verdade que muitos irmãos chegam aqui totalmente decepcionados com a igreja. É aquela verdade que muitas vezes as pessoas na rua não entendem o pregador na Praça 7 dizendo, arrependam-se, senão vai todo mundo para o inferno. Isso é uma verdade sem amor. Ou seja, você pode dizer tudo o que você pensa sobre mim e ser verdade. Mas se a forma, se a motivação, se o coração que você faz isso não tiver amor, você está me jogando no buraco e não me edificando. Por isso que nós precisamos. Irmãos, eu me conheço tanto que sei que além do Espírito Santo tem uma pessoa que me fez menos ogro, menos direto, menos grosso. Né? Eu antes achava que sinceridade era falar tudo. Né? Mas eu aprendi com a Débora, a minha esposa, que esse tipo de sinceridade é falta de educação e não sinceridade. Porque tudo existe modo, tempo e forma. Eu já fui grosso com muita gente. já deixei também de falar a verdade para muita gente. Por quê? Porque talvez falar a verdade sem amor não seja tanto a nossa dos mineiros. Mas mineiro passa pano demais, gente. A gente pisa em ovos com todo mundo, a gente não fala nada, a gente deixa lá o cara se estribuchar. E quando ele se estribucha, você fala assim: falei? Falou nada, velho. Aí você assim: se você tivesse feito isso, né? Gente, se não existe, porque se já passou, eu não posso mudar mais nada. Falar a verdade em amor é para ajudar a construir o futuro de alguém e não detonar o passado de alguém. Ah, não, não vou falar nada não, porque ela não vai entender. Ó, não fala nada para a mamãe, viu? Porque se a mamãe ficar com raiva... Gente, o nosso problema é que a gente não fala a verdade. Porque a gente acha que amar as pessoas é deixar elas cegas em si mesmas. Existe algo que todo carro precisa, chama retrovisor. E Jesus está dizendo como se agora todo mundo aqui precisasse de retrovisores. Sabe quem que é o seu retrovisor, Mateus? Sou eu. É você. Existem em todos nós os pontos cegos da vida, que a gente precisa de amizades, de pessoas que nos amam para falar a verdade. Hoje estavam aqui cedo praticamente todo o conselho da ponte, que são de irmãos e irmãs que estão junto a mim de uma forma amigável desde que nós tínhamos 17, 20 anos. Eu não vou te falar quanto tempo tem, entendeu? Eu estou com 39 hoje, ou seja, já faz um tempo. E eu disse, falei assim: irmãos, vocês que andam junto, nós que estamos juntos há tanto tempo, será que nós não entramos nesse modo de passar pano? Ah, não vou falar nada para o Pipe, não. Irmãos, amar é orar até o momento que eu encontrei a motivação correta para falar, mesmo que isso cause um certo desentendimento por algum momento. Sabe por quê? Todo mundo tem ponto cego. E todo mundo precisa um dos outros, porque você tem um dom que eu não tenho. Ou seja, existe uma parte do quebra-cabeça de Jesus que você completa a minha parte. Todo mundo aqui é um grande quebra-cabeça. E cada um é uma peça. Cara, se você não estiver aqui, a sua peça não vai formar a imagem de Cristo. Entendem isso? Por isso, eu quero dar algumas dicas de como falar a verdade em amor. Primeiro, sonde seu coração. Se você está falando por vingança, por raiva, por justiça, por dó, por pena, não fale ainda. Ore a Deus. Busque o momento correto, que o seu coração será um coração gracioso, amoroso. Porque amor nos joga para cima. Mesmo que momentaneamente, nos dá uma balançada. Gente, a pessoa que mais me machucou na minha vida inteira é a minha esposa. Mas certamente, de todas as feridas que ela fez em mim, a maioria delas foi por amor. Então eu cresci. Santo Agostinho mesmo diz: tua palavra me feriu, então eu amei. Me bagunçou, me balançou, me confrontou, disse que eu não era ninguém, que eu estava morto no meu pecado. Uau, mas falou de um Deus que veio me salvar, que morreu na cruz, que está ressurreto e que me chama para essa vida. A tua palavra me feriu, feriu o meu ego, feriu o meu orgulho, mas mesmo assim, eu te amei, Senhor. Por isso, sonde seu coração antes de qualquer conversa, de qualquer fala, seja com qualquer pessoa. Eu já tive que engolir muito sapo por ser pastor. E já provoquei também muito sapo de outros pastores por falar muitas coisas que hoje eu falo assim, falando, não, velho, que bobagem. Já comprei muita briga, sabe, em igreja, que eu falo assim, não, velho, que cara idiota. Eu olho assim para trás e falo, meu Deus, por que que eu comprei essa briga à toa? E outras brigas, eu falo assim, essa valeu a pena. Porque eu fui fiel à pessoa ou às pessoas querendo chamar de volta aquilo que eu entendi como o fundamento. Mas outras falam assim, nossa, perdi sono à toa, briguei à toa, fiquei bravo à toa. Segunda dica, bem prática. Não fale a verdade em amor pelo WhatsApp. Isso não existe. Sabe por quê? Tudo aquilo que é escrito, mesmo que por fala em áudio, a pessoa vai entender da forma que ela está e não da forma que você pretende. Existem coisas que só se fazem olho no olho, olhando. É por isso que quando você escuta a pregação no áudio, é diferente. Você não está aqui vivenciando as minhas expressões, os meus olhares, as minhas lágrimas. Você não está presencial comigo, experimentando a mensagem. Por isso, maridos, amigos, irmãos, empresários, funcionários, trabalhadores, se é sério, é olho no olho. Jesus nos ensinou algo maravilhoso. Chega de olho por olho e dente por dente. Agora é olho no olho. Guarda o seu WhatsApp raivoso. Segura ele e marca um café. Terceira dica, bem prática também. Não dê indireta na rede social. Porque isso atrapalha a conversa. E quarta dica, e a mais preciosa. Como um bom mineiro, prepara um cafezinho com pão de queijo, uma Coca Zero bem gelada e vão conversar. Gente, a maturidade cristã, ela requer a presença das pessoas. Por isso que eu não acredito em igreja online, eu não acredito em pastoreio online, eu não acredito em comunhão online, eu não acredito em nada online, nem nas fotos que vocês postam no Instagram, eu não acredito, porque a gente está mostrando o nosso melhor. Eu conheço muita gente aqui, e o cara posta uma foto, todo gatão, maravilhoso, falou assim, ah, acabou de sair daqui, todo detonado aqui do meu gabinete, está postando a foto. É por isso que eu saí. Eu prefiro saber de todos aqui só presencialmente. E que vocês saibam de mim só presencialmente, porque estava me dando muita angústia. Eu estava julgando demais as pessoas. Estava pecando demais. Eu parei. Agora, eu peco ainda, mas em outras coisas. É a mesa, irmãos. A mesa de Jesus é o que resolve tudo. Falar a verdade em amor é chamar para uma conversa que foi orada, pensada, planejada, é intencional, é graciosa e pode ser difícil. Uma das maiores virtudes de bons gestores de equipe não são as suas formas de dar prêmios, né? 14º, 15º, isso é muito fácil, cara. Tendo dinheiro, todo mundo fica tudo feliz. Os melhores gestores de carreira, de pessoas, são aqueles que sabem ter conversas difíceis e construir a pessoa, mesmo demitindo ela. O mundo está muito na nossa frente. Sendo que eles não têm nem o poder que nós temos de ter Deus em nós. Sabe uma coisa que as empresas dão show? É o tal do feedback. É óbvio, gente, tem muito feedback ruim. Mas o que a gente necessita é de feedback das pessoas. Eu tenho aqui a Yara. A Yara é uma irmã, membro aqui da Ponte, mas ela é a minha professora de retórica e palco. Ou seja, gente, tudo isso aqui foi pensado. Cada história, cada pausa, tudo. Por quê? Pregar é uma arte de apresentação. E ela sempre fala assim: Pipe, eu acho que aquilo que você falou passou um pouquinho do ponto, aquilo, irmãos, então, se qualquer coisa que eu te disse algum dia te feriu para te destruir, eu te peço perdão. Porque o meu intuito como pastor é construir você, é te ajudar a crescer e que você me ajude a crescer. E eu quero então fechar essa noite para que você leve duas perguntas para casa. Duas perguntinhas só. Dever de casa para todo mundo hoje. Está chegando as férias, então, as provas estão aí, né, dos nossos filhos. Então a gente vai dar dever de casa para todo mundo. Primeira pergunta. Se você parar para pensar agora no seu crescimento espiritual do último ano, resultando em humildade, mansidão e longanimidade, que são expressões de maturidade espiritual. Se você voltar a fita um ano atrás e hoje, você cresceu? Você está diferente? Você está mais manso, mais humilde, mais longânimo? Pede para Deus sondar seu coração e responde para você mesmo. Mas essa é meio fácil. Mas será que a gente não tem alguém muito próximo, ou alguém, né, algumas pessoas próximas, para fazermos a pergunta: o que você acha sobre mim no último ano? Eu cresci em Jesus? Eu estou mais parecido com Jesus? Eu estou mais humilde, mais manso, mais longânimo? Eu estou conseguindo falar a verdade de uma forma mais amorosa? Ou eu estou também, né, falando a verdade quando eu necessito de uma forma correta? Eu estou amando você, te jogando para cima? Talvez essa seja uma boa pergunta para se fazer a pessoas próximas. Se você é casado, namorado, noivo, e a sua esposa olhar com aquele olhar assim, né? Ferrou. Se ela for um pouquinho mais, né, assim, para fora, assim, tudo mais, e fizer assim, ferrou duas vezes. Se ela só for assim, muito, muito contida, chique, né? Falou assim, af. Ferrou três vezes. Eu queria te dar uma bênção hoje. A bênção que você precisa aprender assim como eu. A ouvir a verdade em amor e aprender que críticas fazem parte do crescimento de qualquer pessoa. Eu vou te dar mais uma dica de como falar, como preparar o terreno. A primeira coisa, liste as qualidades dessa pessoa. Fala assim, Pipe, cara, eu acho que você é bom nisso, você é bom nisso. Cara, eu sou tão abençoado quando você faz isso, isso e isso. Aí eu vou falar assim, ó, obrigado. Aí você fala assim, mas... né? Aí já vem a bruxa, né? Mas essa maçã vermelhinha tem um veneno dentro. Mas eu acho isso, isso e isso. E acho que a gente pode trabalhar para melhorar isso junto. Que tal nós aceitarmos esse desafio? Porque é isso que Paulo está dizendo. Quando todos querem crescer, o crescimento acontece. Fique de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que ela possa trazer frutos ao nosso coração. Que a gente possa pensar nessas perguntas. E que a graça do Senhor, a consolação do Senhor, o amor do Senhor, seja com todos nós nessa nova semana. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse amém. Vai na graça, vai na paz, boa semana.